Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Eu sou Amanda Iargas e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques dessa edição. Novo golpe do WhatsApp usa o Pix para enganar contatos. Sequelas da Covid podem durar meses e afetar o corpo de forma grave. A diretora do EMEPAR tira dúvidas sobre a doação de sangue depois da vacinação. E ainda, as notícias do esporte, serviços e economia para você ficar muito bem informado por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O tempo continua estável no Paraná, repetindo o que se viu no final de semana. Os dias amanhecem mais frios e vão esquentando no decorrer da jornada. As temperaturas mais altas estão no Norte Pioneiro, com máxima de 32 graus em Telêmaco, Borba e Jacarezinho, e na faixa da região oeste ao noroeste, com 31 graus em Foz do Iguaçu e Guaíra. A região central, os Campos Gerais e o sul do estado devem ter as temperaturas mais frias, com mínima de 13 graus em Guarapuava, 12 em Ponta Grossa e 14 em União da Vitória. A pandemia do novo coronavírus ainda traz muitas dúvidas para a comunidade científica que busca alternativas para evitar o contágio e as sequelas da doença. Cada vez mais, estudos têm comprovado que os sintomas da Covid-19 podem perdurar por meses após a criação de anticorpos.
Nirto Volski trabalha com produções audiovisuais e pegou o novo coronavírus em 2020. Junto com o diagnóstico vieram os sintomas e o sofrimento causado pelo vírus.
Tive um pouco de falta de ar. A única coisa que eu não tive mesmo dos problemas foi eu não tive complicações no meu pulmão. Não teve muito, não teve quase nada, né? Mas as outras coisas, articulações, problemas estomacais, inflamações de acho que tecidos, essas coisas, dores. A dor é incrível, é tudo. Você dói desde teu dedinho do pé até o último fio de cabelo. Então é muito difícil.
Entre os mais de 410 mil recuperados da doença no estado do Paraná, existe uma parcela da população que ainda vai conviver com as sequelas da doença meses após a contaminação, conforme explica o médico otorrinolaringologista Diego Pizzamiglio.
A gente tem uma parcela dos pacientes que passam pela Covid-19, pela doença Covid-19 ocasionada pelo coronavírus. Depois de ter a Covid, tendo sintomas leves ou moderados, a pessoa ela pode começar a apresentar fadiga, cansaço, dores no corpo, falta de vontade para fazer as coisas, que geralmente começa um mês depois da recuperação dos sintomas da Covid.
Outros sintomas comuns e que acabam tendo complicações meses após a contaminação envolvem o paladar e o olfato.
Dentre os sintomas que a pessoa pode apresentar está a perda do olfato e do paladar. Essa perda do olfato e do paladar, ela tende a melhorar dentro de 3 dias até 3 semanas. Algumas pessoas têm a persistência disso ou a piora disso depois desse período. Além da piora da perda do olfato, do paladar, algumas pessoas acabam desenvolvendo o que a gente chama de fantosmia ou parosmia. O que, que é isso? A pessoa sente um cheiro, por exemplo, vai cheirar uma flor e no lugar de sentir o cheiro de flor, sente cheiro de lixo. Ou então ela passa a sentir cheiros aonde não existem cheiros. Ou vai comer alguma coisa e esse alimento parece estar estragado, parece estar podre.
Estes sintomas tardios exigem um tratamento correto e o acompanhamento de um médico, mesmo após a confirmação da desinfecção do vírus.
E o que a gente aconselha para esses pacientes é o quanto antes desenvolverem esses sintomas, procurarem o otorrinolaringologista para realizar o tratamento correto. Esse tratamento não vai melhorar de um dia para o outro. É um tratamento um pouco demorado, pode ser que retorne dentro de 2 meses, pode ser que retorne até 3 meses.
Repórter Marina Prota.
Quem se inscreveu para cursar o EJA em 2021 deve confirmar a matrícula. Mais informações com o Jomar Valença.
Serviços.
Estudantes que se inscreveram para a Educação de Jovens e Adultos, o EJA, deve confirmar a matrícula. É preciso acessar a área do aluno na aba Alunos do portal diadia.pr.gov.br e informar o número do CGM, Código Geral de Matrícula, e o número de celular cadastrado na instituição de ensino. Então, um código será enviado por SMS para a conclusão da matrícula. Se não receber o código, é possível que o CGM ou o número do celular estejam incorretos na inscrição. Neste caso, é necessário contatar a escola para fazer as correções. Segundo o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Água e Terra na última sexta-feira, entre os pontos monitorados, apenas a Ponta da Pita, em Antonina, está imprópria para banho. As praias do litoral e as praias artificiais de água doce do interior estão aptas a serem usadas como pontos de recreação por banhistas. O boletim monitora ainda outros pontos em rios do litoral, considerados permanentemente impróprios para banho. Os veranistas também podem baixar um aplicativo para o sistema Android chamado Balneabilidade Estado do Paraná para acompanhar as informações. Repórter Jomar Valença.
Os golpes pelo WhatsApp estão cada vez mais aprimorados e têm feito vítimas por todo o país. No Paraná, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, no início de 2020, o número de casos já havia aumentado 16%. Nesta época, foram registrados 20.954 crimes de estelionato e 2.299 crimes virtuais. A repórter Marina Prota tem outras informações.
Um dos aplicativos de mensagens mais utilizados no Brasil, o WhatsApp também tem sido usado como ferramenta por criminosos. O delegado Emanuel David, responsável pela Delegacia de Estelionatos de Curitiba, explica que existem várias formas de clonar e invadir o aplicativo.
Bom, agora na pandemia, o golpe do WhatsApp cresceu muito. É um golpe em que os estelionatários buscam pela internet pessoas que estão vendendo ou comprando produtos em redes sociais. O estelionatário se faz passar, então, por essa rede social, por esse programa em que está sendo vendido um veículo, por exemplo, entra em contato com esse usuário e acaba pedindo para o usuário um PIN. É um número que só a vítima tem. Assim que o estelionatário entra em contato com a vítima e a vítima repassa esse PIN para o estelionatário, ele tem acesso a todos os contatos da vítima e assim inicia uma série de golpes.
Entre os golpes mais aplicados estão aqueles em que o criminoso se passa pela pessoa e pede dinheiro emprestado aos amigos e familiares. Fernanda Burakovsky, especialista em segurança da informação da Safe Comportamento, afirma que a utilização do Pix tem sido um dos fatores que facilitam o resgate de dinheiro pelos estelionatários.
Muitas vezes as pessoas acreditam, porque está vindo por um WhatsApp pessoal, e aceitam. Então o criminoso passa o código Pix dele e a pessoa faz a transferência. O Pix, ele tem vários itens de segurança e um deles é o não estorno. É muito complicado fazer estorno de Pix. Então, uma vez que a pessoa fez essa transferência, ela não consegue reaver o dinheiro, porque é imediato. A efetivação, esse é um grande diferencial do Pix, é que a efetivação é imediata.
Por serem instantâneas, as transferências pelo Pix dificilmente são ressarcidas pelos bancos. Por isso, o delegado afirma que se prevenir para não cair no golpe é a melhor forma de não sair lesado.
O melhor é a prevenção. Existem métodos de investigação onde é possível rastrear números de IP de computadores, número de contas bancárias, mas tudo isso leva tempo, é necessário autorização judicial e até lá o estelionatário acabou sacando até o seu dinheiro. Ao invés de você ter que procurar a polícia, procurar a justiça, é muito mais fácil você ter uma prevenção, como no caso do WhatsApp, a dupla verificação, onde o estelionatário não vai conseguir ter acesso aos seus códigos, aos seus contatos, e em outras modalidades criminosas, cuidados básicos, como, por exemplo, entrar em contato com a pessoa que você está fazendo o depósito, seja por telefone ou por videochamada.
Repórter Marina Prota.
José Ville nos traz as notícias do setor econômico.
Economia. Vamos ao destaque da economia no Paraná. O Banco da Mulher Paranaense, que foi criado em 2019 para apoiar as empreendedoras através da Fomento Paraná, já atendeu a 3.600 empreendimentos. e o crédito contratado chegou ao total de 45 milhões de reais. Normalmente, as mulheres enfrentavam mais dificuldades em ter acesso aos empréstimos para investir em negócios próprios. E com este novo programa, o aumento foi de 54% para 59% no volume de empreendimentos de mulheres atendidos com o microcrédito no Paraná. A proposta é dar acesso ao crédito para que as mulheres possam investir em seus empreendimentos, melhorando a renda das famílias. Os dados anteriores do Sebrae mostravam que só 3% das mulheres que iniciavam uma atividade conseguiam acesso ao crédito. E em média, a inadimplência de contratos para empreendimentos, que tem mulheres como proprietárias ou sócias, ainda é menor do que nos demais contratos. O Banco da Mulher Paranaense foi uma iniciativa para estimular o empreendedorismo feminino no Paraná. Os dados do Sebrae mostram que hoje mais da metade dos novos negócios são abertos por mulheres, especialmente no setor de serviços. A maioria empreende por necessidade para cuidar dos filhos e sustentar a família. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E no próximo bloco, a diretora do EMEPAR tira as dúvidas a respeito da doação de sangue para quem já tomou a vacina contra a Covid-19. E também as notícias do esporte.
O Paraná em Rede volta já.